Que reflexos tem essa decisão? Você acha que vai ter impacto, assim, político, inclusive?
Claro, claro. Bom, César, então, obrigado, né? Prazer.
Poder... Você não quer tirar a máscara só pra foto?
Claro. Então, obrigado, né? Acho que é um prazer conversar com você, conversar com o Portal Vermelho. E, sim, acho que ontem, né? Ontem, o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, pra gente não foi um dia nada comemorativo, né? Afinal de contas, a gente ainda tá em busca de respostas, né? Sobre o que aconteceu com o jornalista Tom Phillips, sobre o que aconteceu com o indigenista, né? O Bruno Araújo. E a gente viu, né, ontem que claramente o governo federal pouco ou nada fez, né, em busca de...
Saiu até uma decisão agora, né, judicial, obrigando o governo a
fazer, né? É verdade. E então, quer dizer, naquele Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, em que tem um jornalista desaparecido, né, e isso materializa o que é o governo Bolsonaro, né, isso materializa o que o governo Bolsonaro vem fazer, né, em relação aos jornalistas. Então, desde o dia 1º de janeiro de 2019, né, ou antes, ele elegeu os jornalistas como um inimigo. Né? Então, só lembrar também na época da campanha, aconteceu com a Patrícia Campos Mello, né? Então, todos aqueles ataques, ameaças, de tom claramente misógino, de tom claramente homofóbico, enfim, né? E a gente sente na pele, né, César, que tudo vem acontecendo. E naquele dia, né, ontem, a gente, no meio da tarde, no meio desse horário, a gente viu, né, o Dr. Rafael Maia, que é nosso coordenador jurídico, ele viu, né, a decisão da nossa vitória, né, da vitória do processo que a gente entrou e da condenação do Bolsonaro, né, nessa ação civil pública. Então, assim, acho que além, né, dessa vitória ser uma vitória para todos os jornalistas do Brasil inteiro, né, é uma vitória da nossa categoria, mas também não deixa de ser uma vitória do movimento sindical, né, do movimento progressista, né, de todos os lutadores, da comunicação também popular, né, mas eu acho que a gente estava até tentando rememorar, a gente não lembra assim, de um movimento, né, de um presidente em exercício, né, quer dizer, um presidente que está ainda no poder, espero que não muito, por muito mais tempo, mas ainda está no poder, que ele foi condenado, né, condenado por assédio moral coletivo, né, quer dizer, que é toda uma categoria sendo... que foi, de certa forma, né, reconhecida ali como sofrendo, né, um ato por conta do presidente da República. Né? Então, claro, ainda em primeira instância, né? Então pode se recorrer da decisão, mas o a gente leu, né, na íntegra aqui, tá até, ó, pode ir, depois se quiser dar uma olhada aqui.
Eu dei uma olhada aqui, né?
Está até aqui a decisão, e é uma decisão muito bem consolidada, né, porque o trabalho do Dr. Rafael foi muito bom, assim, no sentido de pegar todos os ataques, que foram centenas, né, e registrar e enviar, né, nessa peça judicial, né, e aí a magistrada claramente ela cita, né, os casos e coloca que isso é completamente incompatível com o presidente da República, né, um cara que é um chefe de Estado, fazer ataques misóginos, ataques homofóbicos, e isso, né, claro, tem impacto concreto que a postura de um presidente vai influenciar seus seguidores, né, o que a gente vê na prática acontecendo.
Sim, de uma certa forma ele extrapola o direito à liberdade de expressão, né?
Claro,
é o que ela diz.
Claro, com certeza. Então, pra gente, assim, acho que é muito importante, ainda mais sabendo que a gente está chegando no período eleitoral. Ontem, né, meio tragicômico, mas se ele quisesse recorrer da decisão, ia ficar muito ruim para ele também, porque no mesmo dia que saiu a decisão, né, ontem, naquele evento, ele, além de atacar o STF, além de atacar mais uma vez as eleições, ele ataca o jornalista falando que tinha que fechar os veículos de imprensa. Né? Então, quer dizer, ele é além de ser um condenado recorrente. Né? Então, acho que é importante a gente deixar bem claro que ele foi condenado, né, por atacar jornalistas e que isso nos repita. Né, assim, que isso nos repita do ponto de vista que infelizmente, eu acho que ele vai continuar fazendo isso.
Sim, mas é isso que eu ia te perguntar. Você acha que intimida ele?
Eu acho que é muito simbólico, né? Eu acho que é, assim, é uma questão muito simbólica do Poder Judiciário colocar isso. A gente sabe, né, que infelizmente o Bolsonaro é um cara que desrespeita o STF, desrespeita, né, tenta atacar, confrontar, e vendo, né, que a situação eleitoral para ele se mostra dia após dia mais desfavorável. Ele tem uma intenção claramente golpista, né? Claramente golpista. Mas eu acho que isso, né, talvez, se ele vai ver, se ele vai se importar, não acho que pouco importa. Né? Acho que o importante pra gente é mostrar que a nossa categoria tá unida, nossa categoria, né, por meio, né, da justiça, mas por meio dos sindicatos, por meio, né, de atos e tudo mais, tá reunida, né, e vai estar junto, né, em qualquer outro novo ataque ou nova ameaça, etc., vai estar junto para responder isso à altura. Né? Então que essa seja a primeira de muitas condenações.
Uhum. Né? E... Agora, eu vi o relatório da FENAGE, né? Eu fiz até uma live com a Zequinha,
certo.
Em que ela... em que eles falavam das centenas de ataques, né, que vem crescendo cada vez mais, né, e são ataques, na verdade, que vêm de vários lugares, né, e não só do presidente. O presidente aqui são 175, né, se não me engano, tipo, um a cada dois dias, né, e aí eu queria te perguntar isso. Essas pessoas que são atacadas, elas recorrem? As empresas também recorrem ou é só o sindicato que tomou essa iniciativa?
Essa é uma ótima pergunta, né? Assim, porque o que a gente, né, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, vou contar um pouco do caso de São Paulo, a gente tem uma comissão, né, dentro do sindicato, que é Comissão contra a Violência, né, aos Jornalistas. Então a gente tem um protocolo em que quando a gente sabe de algum ataque, né, quando acontece algum ataque, alguma ameaça, alguma agressão, né, como infelizmente aconteceu recentemente ali, né, de uma jornalista da Globo News, se não me engano, que foi tenta de atropelamento, uma coisa horrível, no ano passado em Aparecida do Norte, não sei se você lembra, no dia 12, né, no feriado 12 de outubro, um jornalista cinematográfico tomou um soco no, né, no rosto. Então quando acontece algo desse tipo, a gente entra em contato com o jornalista, né, conversa com ele, ver, né, se já fez um boletim de ocorrência. Se ainda não fez, a gente coloca o nosso jurídico à disposição e faz esse acompanhamento. Né? E também, por outro lado, a gente cobra da empresa, né, que tenha, né, primeiro uma resposta e também ter algum tipo de medida efetiva ali. Né? Então, assim, para ser sincero, em boa parte dos casos de empresas que você tem contrato de trabalho e tudo mais, as empresas, de certa forma, dão algum tipo de respaldo. Né? Mas, infelizmente, a gente sabe que hoje existem contratos de trabalho que são precarizados. Então, muitas vezes a pessoa é um freelancer, a pessoa, né, não tem um regime, né, não tem um contrato com uma empresa, e isso também, né, ela fica exposta, e por isso o sindicato está fazendo essa atuação. Né? Por outro lado, o que só também seria uma coisa importante de lembrar, César, é que no dia 12 de abril, né, desse ano, a gente lançou um pacto contra a violência, né, que é um documento em que a gente convida todas, né, todos os candidatos, pré-candidatos, né, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, né, que vão ter eleições esse ano, a assinar esse documento, né, que é um documento que diz que tanto ele quanto seus apoiadores vão deixar a imprensa, né, qualquer imprensa, trabalhar de maneira livre, né, sem ameaças, sem agressões. Né, claro que isso tem um caráter, de certa forma, simbólico também, né, mas acho que ele é importante para gerar também essa discussão, né, porque acho que agora nesse período eleitoral é uma grande preocupação, né, como que a gente, como que os jornalistas vão poder trabalhar, né, então por isso que a gente já começou a fazer esse trabalho, né, tanto em relação dessa Comissão contra a Violência, quanto em relação, né, a fazer esse documento ali, que é um documento público, né, um documento que tem esse caráter político também.
A adesão, né, é boa?
A adesão foi boa, assim, vamos ser sinceros que, por enquanto, assim, sei lá, 90% são de parlamentares, pré-candidatos no campo popular, né, do campo de esquerda, mas, assim, no estado de São Paulo a adesão está sendo boa, em várias cidades isso está ocorrendo também, tem gente procurando, né, também o sindicato para fazer essa adesão, né, e divulgando, né, então isso também os apoiadores, né, as pessoas que seguem estão acompanhando também, isso, eu acho que isso é importante, mas, assim, particularmente eu acho que também seria muito bom que candidatos que não são do campo da esquerda aderissem também, né, eu acho que eles falam, pô, mas será que o Bolsonaro vai aderir? Não sei, né, porque eles desprezam o jornalista, desprezam a liberdade de informação, desprezam o trabalho, né, livre, mas de certa forma o convite está feito, né, e que pelo menos haja esse respeito, né, durante a cobertura eleitoral. Esse processo, né, a vitória desse processo, acho que faz parte um pouco disso, né, também, acho que é algo que é uma vitória aqui pra gente, e acho que agora a gente tem que continuar nessa batalha, né, para primeiro garantir que os jornalistas consigam trabalhar de maneira digna, né, a nossa batalha com as empresas também para que dê condições de segurança, mas também do ponto de vista político, acho que isso passa pelo fora Bolsonaro, isso passa por tirar Bolsonaro da presidência o quanto antes. Agora, né, temos aí 4 meses para as eleições, então talvez sejam nas urnas que a gente vai tirar ele, mas com certeza espero que esse momento, né, de caos absoluto, esse momento de destruição, né, destruição da vida, destruição da institucionalidade, tanta coisa, fique para trás, que a gente tenha um momento de esperança no futuro, e acho que essas vitórias ajudam, né, a gente a ter um pouco de esperança, né, senhor, acho que é um pouco isso.
E só para encerrar, você acompanhou a argumentação da defesa? O que, que você achou da argumentação deles?
Ele recorreu, assim, ele fez uma argumentação em um outro momento, mas nesse aqui acho que não teve nem É, não teve nenhuma exposição da defesa, sendo sincero, assim. Então, teve a questão do MP, aí, e eles recorreram, mas assim, foi uma coisa muito vaga, né? Então, teve uma representação que a gente recebeu, acho que foi em março, em janeiro, foi no começo do ano, né? Então, foi algo muito vago, assim, porque se fala da liberdade de expressão, se fala que, né, você não pode intervir na liberdade de expressão, mas que liberdade de expressão que é essa? Que você ataca, você ofende, você agride, né? Que você, na sua condição de chefe de Estado, né, que você tem ali um holofote enorme, né, você coloca, né, você chega um jornalista e o ameaça, o despreza, né, você comete crimes, né, como sendo homofóbico, sendo misógino, ameaçando mulheres, né, então que liberdade de expressão é essa? Isso não é liberdade de expressão. Né, da mesma forma que nós jornalistas, nós sabemos que nós temos limites, a gente não pode publicar o que a gente quiser, porque a gente tem a nossa técnica jornalista, a nossa ética jornalística. A gente não pode publicar o que a gente quiser. Se a gente publicar alguma coisa que fira isso, a gente também tem que ser responsabilizado, né? E é isso, a gente tem a plena consciência por conta disso. Então, eu acho que isso serve da mesma maneira que a liberdade de expressão, ela é essencial, né? Mas a liberdade de expressão, ela também precede alguns direitos, né? Precede algumas garantias que faz com que a gente tenha, né, um ordenamento democrático mínimo aqui. Sim. Então, eu acho que isso é algo importante, né? Eu acho que, infelizmente, o que a gente vê, né, do bolsonarismo é que eles utilizam ali garantias, né, mas para garantias, mas para atacar essas garantias, né? Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar, né? Então, acho que isso é algo que também, para a gente, como mercado, e na decisão, claramente, o poder judiciário, né, a magistrada, faz uma distinção clara entre o que é liberdade de expressão e entre o que é violência, o que é ataque e tudo mais, né? Acho que isso é algo que foi importante, né, nessa decisão.
Tá certo. Tá perfeito.